Certo, vamos desempacotar isso. Sabe, geralmente, quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, existe uma expectativa clara de precisão.
Com certeza. A ciência médica acostumou a gente com evidências incontestáveis.
Exato. Alguém cai, quebra o braço e a radiografia mostra aquela linha branca irregular na tela. O médico aponta e diz: olha, o problema está exatamente aqui. É algo visível, inegável.
É um sistema onde a causa e o efeito deixam um rastro físico muito nítido, né?
Mas, historicamente, quando o assunto era o mundo da responsabilidade corporativa e dos crimes contra a administração pública aqui no Brasil, tipo, essa máquina de raio-x parecia estar cronicamente quebrada.
Completamente quebrada. O cenário investigativo era denso.
Era a definição absoluta de águas turvas jurídicas. Sabe, ninguém conseguia apontar com clareza quem havia fraturado o sistema.
O que ocorria, na verdade, era uma fragmentação intencional. As estruturas corporativas funcionavam como labirintos.
Pois é.
Se um esquema de desvio de dinheiro público fosse descoberto, a corporação rapidamente apresentava um culpado.
O famoso bode expiatório.
Exato. Um funcionário de escalão intermediário, tipo um gerente regional isolado. E a narrativa era sempre a de que a matriz não sabia de nada.
E a culpa morria ali, né? Na pessoa física. A empresa saía ilesa e continuava operando normalmente.
Como se nada tivesse acontecido.
E o nosso mergulho profundo de hoje examina exatamente a ferramenta que consertou essa máquina de raio-x. A gente está fazendo uma investigação detalhada sobre a Lei número 12.846 de 2013.
Amplamente conhecida no Brasil como a Lei Anticorrupção.
Isso. E os nossos materiais base para essa análise incluem o texto bruto da própria legislação, algumas notas estratégicas de estudo jurídico e um caso real, fascinante, de jurisprudência do STJ julgado recentemente.
O RESP 2.009.077 do Rio Grande do Sul é uma documentação que traça uma linha divisória clara.
Totalmente. Existe o mercado antes de 2013 e o mercado depois dessa lei.
E a nossa missão com esta exploração hoje é entender como essa legislação mudou estruturalmente as regras do jogo.
A ideia é investigar como ela eliminou essas desculpas corporativas e estabeleceu que o CNPJ, responde de forma direta e severa por atos contra a administração pública.
É uma mudança de paradigma enorme.
Então vamos destrinchar isso por partes. Ler uma lei seca pode parecer denso, a gente sabe, mas quando se observa o mecanismo por trás dos artigos, essa legislação lê-se como um verdadeiro manual de engenharia sobre como fechar o cerco contra a corrupção estrutural.
E para compreender a arquitetura desse cerco, é imperativo começar pelo seu alicerce.
Os primeiros artigos, certo?
Isso. Os artigos 1, 2 e 3 da lei redefiniram a gravidade da atribuição de culpa no país. Eles introduziram o conceito de responsabilização objetiva nos âmbitos administrativo e civil, para as pessoas jurídicas.
Sabe, responsabilidade objetiva é um daqueles termos que parecem jargão de tribunal.
Sim, assusta um pouco quem não é da área.
Mas a lógica por trás dele é bastante acessível. Tipo, imagina a situação de um dono de cachorro.
Boa analogia.
Ócios. O fato ilícito ocorreu.
E gerou um benefício, né?
Sim, gerou benefício ou atendeu ao interesse da empresa. Pronto, a corporação responde.
Não tem mais aquela necessidade de o Ministério Público provar que o Conselho de Administração sentou em uma mesa e orquestrou ativamente o suborno.
O que era quase impossível de provar antes, né?
Exatamente. A analogia do cachorro ilustra bem o efeito prático, mas o mecanismo jurídico cria uma dualidade muito mais sofisticada.
Como assim?
A pessoa jurídica assume essa responsabilidade objetiva pela mordida, digamos assim, ela paga a conta do hospital. Porém, a lei estabelece que isso não isenta a pessoa física.
Ah, os diretores.
Isso. Os dirigentes ou os administradores não ganham um salvo-conduto só porque a empresa pagou a multa. A empresa responde objetivamente, mas o diretor ou funcionário continua respondendo de forma subjetiva.
Ou seja, para colocar o executivo na cadeia ou punir ele diretamente, ainda é necessário provar a intenção, o dolo ou a imprudência dele.
Exato, a responsabilidade da pessoa física segue a medida exata da sua culpabilidade.
A lei separou os trilhos, então.
Separou. Antigamente, a dificuldade de provar a culpa do executivo travava a punição da empresa inteira. O processo ficava estagnado.
Nossa, e agora a entidade corporativa é punida pelo resultado do ato, de forma rápida, independentemente de quem assinou o cheque.
Independentemente de quem assinou o cheque. E essa rede foi lançada com amplitude inédita. O parágrafo único do artigo 1º inclui tudo. Sociedades empresárias, sociedades simples, nacionais ou estrangeiras.
Com ou sem personalidade jurídica, né?
Até sociedade de fato. Ter uma sede de fachada ou não ter o registro formal completo no cartório não serve mais como escudo.
Nenhuma corporação escapa por uma tecnicalidade de cartório.
Mas sabe, se a lei perfurou o véu corporativo de forma tão agressiva assim, isso levanta uma dúvida para mim sobre estratégia empresarial.
Qual dúvida?
Se a empresa matriz agora é o alvo direto, o que impediria um grande conglomerado de agir como um submarino?
Um submarino.
Gosto dessa imagem.
Imagine que a corrupção é um vazamento. A matriz simplesmente criaria subsidiárias que funcionariam como compartimentos estanques. A subsidiária faz o trabalho sujo, de subornar agentes públicos. E se ela for pega?
O conglomerado fecha a porta.
Isso. Fecha a porta daquele compartimento, deixa a subsidiária afundar sozinha e o resto do submarino segue navegando intacto.
Pois é, mas a engenharia jurídica de 2013 antecipou exatamente essa manobra de evasão.
Sério?
É o que nos leva ao artigo 4º da lei e à jurisprudência do STJ que temos em nossas fontes hoje. O texto foi desenhado justamente para impedir que M&As, ou seja, fusões, aquisições e divisões societárias, funcionassem como uma lavanderia de responsabilidades.
Uma lavanderia de responsabilidades, adorei o termo.
O texto prevê que a responsabilidade da pessoa jurídica subsiste em casos de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
Então, o passado persegue a empresa, não importa o nome que está na fachada. Mas é aí que as coisas se complicam no tribunal, né? O caso da construtora Alfa, que a gente tem nos materiais, ilustra isso perfeitamente.
É um caso muito emblemático.
Vamos olhar para o cenário de 2010. A subsidiária, que a gente vai chamar de Beta, ganhou uma licitação gigantesca para administrar uma rodovia estadual por 30 anos.
Um contrato massivo.
Massivo. Manutenção, ampliação de pistas, cobrança de pedágio, tudo sob responsabilidade da Beta. Aí a gente avança para 2016. A lei anticorrupção já está em pleno vigor. E o Ministério Público Federal descobre um esquema monumental.
Um esquema envolvendo a matriz.
Exatamente. A subsidiária Beta, com apoio logístico e estratégico da matriz Alfa, fez acordos ilícitos com agentes públicos. A ideia era não realizar os investimentos obrigatórios na pista, mas continuar aumentando as tarifas de pedágio ano após ano.
Um prejuízo enorme para o erário e para a população.
Sim. E aí o MPF processou as duas. A subsidiária que assinou o contrato e a matriz que controlava tudo de cima.
E a batalha jurídica que se seguiu testou exatamente as fundações do parágrafo 2º do artigo 4º.
O da solidariedade.
Isso. Este parágrafo determina que empresas controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas são solidariamente responsáveis pela prática dos atos ilícitos.
Mas olha, a defesa da matriz, a construtora Alfa, eles inventaram um golpe de mestre argumentativo ali. Para, me deixe ver se consigo traduzir a audácia dessa estratégia jurídica para quem está ouvindo, porque é um jogo de palavras muito fascinante.
É bem engenhoso.
A defesa olhou para a primeira linha do artigo 4º, o que os advogados chamam de caput.
O corpo principal do artigo.
Exato. E o caput diz que a responsabilidade sobrevive na hipótese de fusão, cisão ou alteração societária. Aí a Alfa foi ao tribunal e declarou o seguinte. Olha, nós como matriz nunca passamos por nenhuma fusão ou cisão depois que a lei entrou em vigor em 2013.
Uhum.
E já que o caput fala que a regra se aplica, entre aspas, na hipótese de fusão, se não houve fusão, a lei inteira não se aplica a nós, incluindo a regra da solidariedade do parágrafo 2º.
Eles tentaram transformar uma cláusula de proteção em uma rota de fuga.
A defesa deles não faz sentido lógico. Eu fiquei me perguntando isso. Se não houve mudança na estrutura, a regra de solidariedade do parágrafo 2º não deveria ser invalidada?
A manobra textual era engenhosa, sim. Mas se conectarmos isso ao quadro geral que o STJ pintou, a gente vê que o tribunal enxergou através dessa cortina de fumaça.
Como eles derrubaram isso?
Ao analisar o recurso especial, o ministro relator esclareceu a arquitetura real do artigo. O STJ determinou que o caput não estabelece um pré-requisito limitador para o restante do artigo funcionar.
Ele não diz apenas se houver fusão.
Exato. Ele é uma norma de extensão. Ele garante que a punição persista mesmo se a empresa tentar mudar de forma. Mas o parágrafo 2º, que trata da responsabilidade solidária das controladoras, foi declarado como totalmente autônomo.
Autônomo. Então não depende de ter tido fusão.
De jeito nenhum. Empresas de um mesmo grupo são solidariamente responsáveis pelas multas e pela reparação do dano ao erário. Não importa em que ano as empresas foram fundadas ou se a estrutura acionária permaneceu paradinha, estática.
Caramba! A água do vazamento vai inundar todos os compartimentos do submarino de qualquer jeito, então.
Perfeito. De qualquer jeito. Se o grupo se beneficiou do esquema durante a vigência da lei, a matriz pagará a conta junto com a subsidiária. O STJ consolidou aí o fim da blindagem corporativa no Brasil.
Então aquelas portas estanques do submarino não servem de nada.
De nada.
Mas já que estabelecemos que a matriz não pode mais se esconder nas sombras, a gente precisa entender o que de fato a lei considera como um ato ilícito.
Esse é um ponto crucial.
Porque o artigo 5º traz um catálogo de infrações que destrói aquela imagem clássica de cinema.
Ah, maleta de dinheiro?
É. O imaginário popular ensinou pra gente que corrupção é uma troca de envelopes pardos cheios de dinheiro vivo em uma garagem escura.
E a legislação foi desenhada para enxergar fraudes muito mais sofisticadas que isso.
Com certeza.
O inciso 1º do artigo 5º aborda a corrupção clássica, sem dúvida. Prometer, oferecer ou dar vantagem indevida a agente público. Mas isso é apenas o mecanismo mais óbvio de captura do Estado.
O arroz com feijão do ilícito.
Exato. A lei ataca também o financiamento da corrupção. Pagar para que terceiros executem o suborno ou utilizar laranjas, que a lei chama de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar a verdadeira identidade de quem está ganhando com o esquema.
Sabe, é possível visualizar isso com uma analogia esportiva. Tipo, pagar propina seria como transferir dinheiro para a conta bancária do árbitro de uma corrida de atletismo.
Muito bom. E as outras infrações?
O artigo 5º, especialmente nos incisos ligados a licitações e contratos públicos, mostra que adulterar a corrida vai muito além de comprar o juiz. A lei criminaliza o ato de, tipo, colocar o pé para um concorrente tropeçar na largada ou apresentar documentos falsificados para parecer apto a competir na corrida.
Essa analogia ilustra bem a complexidade que o legislador tentou abarcar. As fraudes em licitações são tratadas com extrema severidade porque representam um ralo financeiro mais prejudicial ao Estado brasileiro.
É o coração das provas de concurso, inclusive, né?
Sempre. Frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, afastar outros competidores oferecendo favores nos bastidores ou criar empresas fantasmas apenas para simular concorrência e manipular os preços. Tudo isso foi tipificado.
E a corrida não termina nem quando a empresa vence e assina o contrato, né?
Não, de forma alguma.
Obter vantagem indevida modificando prazos ou conseguindo prorrogações sem base na lei. Manipular o equilíbrio econômico-financeiro do contrato original para sugar mais recursos públicos durante a obra. O cardápio de fraudes puníveis cobre todo o ciclo de vida do dinheiro público.
E não só do dinheiro público brasileiro.
Ah, tem esse adendo internacional, não é?
Sim, um ponto vital do artigo 28. A lei equipara a administração pública nacional, qualquer órgão estatal estrangeiro, organizações internacionais públicas e até missões diplomáticas.
Uau, então a lei não protege só o Brasil.
Protege lá fora também. Se uma multinacional brasileira subornar um funcionário do governo em Angola ou manipular uma licitação na Suíça, ela pode ser julgada e punida severamente aqui no Brasil. E nestes casos internacionais, quem centraliza a investigação e a sanção no âmbito federal é a Controladoria Geral da União, a CGU.
Isso nos leva diretamente à consequência do ilícito. Se o esquema transnacional ou o esquema ali no município foi descoberto, qual é a magnitude do impacto na vida da empresa?
é devastador.
O mercado costumava calcular o risco da corrupção como um simples custo operacional, mas os artigos 6º, 18 e 19 da lei transformaram esse risco em uma ameaça existencial real, e as punições operam em duas esferas completamente independentes, né? A via administrativa e a via judicial.
Isso. A via administrativa é desenhada para ter um impacto rápido e fulminante no caixa e na marca da corporação. O artigo 6º elenca duas sanções centrais. A mais temida, claro, é a multa, que varia de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa no último exercício.
Faturamento bruto, não lucro líquido. Olha, quem está nos ouvindo não pode deixar esse detalhe passar despercebido.
Muda tudo.
Muda. Se a lei cobrasse uma multa sobre o lucro líquido, um exército de contadores poderia aplicar estratégias de depreciação e deduções para fazer o lucro no papel simplesmente desaparecer, reduzindo a multa a trocados.
Sem dúvida.
Cobrar sobre faturamento bruto é atacar a receita total antes de qualquer malabarismo contábil. Uma mordida de até 20% em tudo que uma grande empresa fatura no ano é o equivalente a um meteoro financeiro caindo no setor de tesouraria. Mas, e se for uma daquelas empresas de fachada, sem registro de faturamento?
O legislador estabeleceu um piso e um teto bem rígidos para esse cenário. A multa vai variar de 6 mil a 60 milhões de reais. Mas a trava mais engenhosa da legislação estipula que a multa administrativa nunca, sob hipótese alguma, será inferior à vantagem que a empresa obteve com o crime.
Nossa!
Isso se for possível calcular esse valor, claro. A matemática da infração simplesmente não pode fechar no positivo para a empresa.
Incrível!
E financeiramente é apenas o começo. Porque a segunda sanção administrativa é o que o mercado enxerga como um dano reputacional forçado e inescapável.
A publicação extraordinária da decisão condenatória. O que, tipo, basicamente significa que a corporação infratória é obrigada a colocar o próprio nome em um mural da vergonha em praça pública e pagar por isso com o próprio dinheiro.
É a humilhação pública institucionalizada.
A empresa tem que pagar pela publicação de um resumo da sua condenação em jornais de grande circulação nacional, fixar um edital nas paredes da própria sede e, o que dói muito hoje em dia, manter um aviso na página principal do site na internet por 30 dias. O dano à confiança dos investidores ali é incalculável.
E vale ressaltar que essa engrenagem administrativa foi projetada para ser veloz. A comissão responsável por conduzir o processo administrativo tem, em regra, 180 dias para concluir os trabalhos.
É bem rápido para os padrões brasileiros.
Sim. Mas a verdadeira força de dissuasão da lei é percebida quando a esfera judicial é ativada. O artigo 18 garante a independência das instâncias. Ou seja, sofrer o processo administrativo não blinda a empresa contra a ação da justiça.
Ah, aqui é que a coisa fica realmente interessante. As nossas notas estratégicas mostram que o Ministério Público ou a Advocacia Pública podem invocar o artigo 19 e solicitar medidas judiciais que asfixiam a corporação.
Asfixiam de verdade.
O juiz pode decretar o perdimento de todos os bens e valores gerados pelo esquema ilegítimo. E tem uma punição que paralisa as operações, né? A proibição de receber qualquer tipo de incentivo fiscal, subsídio, doação ou empréstimo de instituições financeiras públicas por um período de 1 a 5 anos.
Imagine uma empreiteira ou empresa de infraestrutura impedida de tomar crédito no BNDES ou na Caixa Econômica por meia década. Fica praticamente à beira da insolvência.
Mas e se a empresa for só uma fraude ambulante?
Aí, se o ilícito for intrínseco à própria fundação do negócio, a lei aciona o seu mecanismo definitivo, a dissolução compulsória.
Uau! A pena de morte corporativa.
Exatamente isso. É o decreto de encerramento das atividades. Se o juiz comprovar que a empresa foi criada primordialmente para ocultar crimes, ou se ela vinha sendo utilizada de forma reiterada e habitual para mascarar desvios, a entidade perde o direito de existir. Acabou o CNPJ.
E tem um conceito aqui que é vital para não interpretarmos mal a natureza punitiva da lei. pagar a multa e suportar a humilhação pública no jornal, tipo, não é uma compra de perdão.
De jeito nenhum.
A legislação deixa explicitamente claro que o pagamento de todas essas sanções bilionárias não exclui em nenhum momento a obrigação de reparação integral do dano.
A conta é separada.
Exato. Se um consórcio fraudou a construção de uma ferrovia e causou um prejuízo de R$500 milhões aos cofres do Estado, a multa administrativa vai ser paga, os dirigentes podem ser presos na esfera penal e o R$500 milhões ainda vai ter que ser integralmente devolvido ao orçamento público. São contas diferentes no mesmo processo.
Essa separação clara entre a punição, que visa educar e castigar, e a reparação, que visa recompor o patrimônio da sociedade, é o núcleo duro da eficácia dessa lei.
Uhum.
Contudo, legislações modernas não sobrevivem apenas do uso da força bruta, né? Elas precisam induzir mudanças de comportamento antes que a infração ocorra, né? E o artigo 7º da lei estabelece os parâmetros para graduar essas multas astronômicas.
É a parte dos atenuantes.
Isso. Além da gravidade e da vantagem auferida, o inciso 8º formaliza o compliance corporativo como um escudo institucional.
Mas ter um manual de ética impecável, salvo na rede da empresa, ou impresso na gaveta, não resolve o problema, certo?
Não, tem que ser efetivo. A lei fala na existência de mecanismos e procedimentos internos reais de integridade, auditoria, incentivo a denúncias de irregularidades e aplicação rigorosa de códigos de ética.
Se a empresa possui uma cultura de compliance palpável e ativa, isso entra no cálculo final para reduzir a pancada da sanção administrativa.
E essa introdução oficial do compliance foi o que transformou os departamentos de integridade no Brasil. Eles antes eram vistos apenas como centros de custo corporativo, aquela coisa chata, e viraram pilares de preservação de valor e mitigação de risco das maiores companhias do país.
Mas sabe, em casos de cartéis ou corrupção sistêmica profundamente enraizada, onde o compliance falhou miseravelmente e a exposição a sanções ameaça a própria sobrevivência do conglomerado,
aí o legislador inseriu uma válvula de escape estratégica no artigo 16, o acordo de leniência.
A gente chegou na famosa delação premiada das empresas.
Exatamente.
Sabe, a ideia de que uma empresa pode ganhar um alívio se simplesmente entregar o esquema ao Ministério Público só é simples. Então, se a empresa for a primeira a correr e contar tudo para o professor, ela não fica de castigo, ganha um passe livre total.
Longe disso. Existe uma camada profunda de teoria dos jogos operando nesse dispositivo. A lei não oferece um abraço acolhedor para a empresa que decide falar. Ela instaura um cenário de paranoia extrema nos consórcios criminosos.
O dilema do prisioneiro, né?
O clássico dilema do prisioneiro. Para celebrar o acordo e obter os benefícios, a empresa precisa atender a requisitos que são rígidos e cumulativos. Um deles muda completamente a dinâmica de cartel.
Qual é?
A empresa precisa ser a primeiríssima a se manifestar sob interesse em cooperar. A segunda a chegar na porta da autoridade já perde os benefícios principais da colaboração espontânea.
Nossa, isso cria uma instabilidade total dentro de qualquer esquema ilícito.
Total.
Tipo, se 5 empreiteiros estão fraudando pedágios juntas e os executivos percebem que uma investigação federal começou, o pânico se instala. Ninguém sabe quem vai correr para a CGU primeiro.
É uma corrida contra o tempo.
Então a pressão para delatar e salvar o próprio CNPJ destrói o cartel por dentro. Mas além de ser a primeira, o que mais a empresa precisa colocar na mesa de negociações?
O desmantelamento total da própria operação irregular. A corporação deve cessar completamente e imediatamente seu envolvimento na infração a partir da proposta de acordo. E mais do que isso.
Tem mais.
Tem que admitir sua responsabilidade de forma irrestrita e cooperar plena e permanentemente com as investigações, fornecendo provas, documentos sigilosos e revelando toda a estrutura organizacional dos demais envolvidos. O custo da confissão é altíssimo.
Mas os ganhos precisam justificar esse nível de exposição ao mercado, né? Porque a empresa assume uma baita culpa.
E justificam. Se a cooperação for efetiva, os prêmios são decisivos para a salvação da entidade. A celebração do acordo de leniência isenta a pessoa jurídica da sanção da publicação extraordinária.
Aquela do jornal.
Isso. A reputação é poupada do escárnio nos jornais e, na esfera financeira, a multa aplicável pode ser reduzida em até 2/3.
Nossa, 2/3 de uma multa de 20% do faturamento é um alívio gigantesco.
Pode ser a diferença entre a falência e a continuidade das operações. E, processualmente, o acordo também interrompe o prazo prescricional, que para os ilícitos desta lei é de 5 anos.
Mesmo com esses benefícios espetaculares, o dinheiro roubado da sociedade possui a sua própria trava inquebrável, como a gente mencionou antes, certo? A empresa ainda tem que devolver tudo.
É fundamental reiterar isso. O acordo de leniência abenda a reputação e corta multas punitivas, mas não serve como perdão financeiro sobre o dano. A obrigação de reparar integralmente o prejuízo causado ao erário permanece inalterada.
Os valores que escoaram pelos ralos do superfaturamento devem retornar ao órgão público lesado. Não tem negociação sobre isso.
Nenhuma. E no nível do Poder Executivo Federal, a CGU detém a competência exclusiva para celebrar estes acordos. Além disso, toda a trajetória de condenação e de tentativas de leniência são expostas para garantir a transparência das compras governamentais.
Como eles monitoram isso?
A lei criou o CNEP, o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, e fortaleceu o SEIS, que é focado nas empresas inidôneas. Se a corporação fechar o acordo de leniência e, depois de colher os benefícios, descumprir os termos de cooperação ou atrasar os pagamentos, o nome vai direto para o cadastro público e ela fica banida de tentar um novo acordo por longos 3 anos.
Então, quando juntamos todas essas peças do intrincado arcabouço das fontes que exploramos hoje, desde o rigor do texto legislativo até a postura inflexível do STJ,
o impacto estrutural da Lei 12.846 torna-se cristalino.
Totalmente. Sabe o que tudo isso significa? Ela erradicou de vez a era do eu não sabia das salas de conselho de administração no Brasil. A responsabilidade objetiva transferiu o peso do risco para o CNPJ de uma forma tão imponente que ignorar práticas obscuras tornou-se um suicídio financeiro.
Um risco alto demais para se correr.
O tribunal deixou claro que criar empresas espelho ou engenharias subsidiárias não protegem mais o cofre das controladoras. Ao cruzar sanções que chegam à ameaça de extinção das operações com incentivos diretos à criação de programas rigorosos, a legislação forçou o mercado a evoluir de um modelo de negligência conveniente para uma postura de vigilância contínua. Investir em ética não é mais um verniz de relações públicas, é um escudo imprescindível.
A estrutura revelou-se formidável para lidar com a realidade corporativa das últimas décadas. Isso levanta uma questão importante para a gente pensar.
Qual?
O cenário contemporâneo de inovação nos força a expandir essa análise. Considerando que a responsabilização solidária dessa lei atravessa fusões, ignora manobras contratuais e persegue subsidiárias por todo o planeta, surge um desafio regulatório bem complexo para o futuro.
Estou curiosa.
Como o arcabouço de controle estatal vai lidar com as corporações que já nascem totalmente descentralizadas?
As DAOs.
Exato. Organizações autônomas, formadas quase inteiramente por redes de algoritmos, protocolos e contratos inteligentes em blockchain, que começam a interagir diretamente com o sistema financeiro e de serviços públicos.
Nossa, é verdade.
Se um código autônomo e sem uma sede física for programado para otimizar lucros e, digamos, cometer uma manipulação algorítmica em uma licitação eletrônica pública, onde se aplica a responsabilidade? Se a empresa não tem diretoria, país de origem, nem patrimônio centralizado em um banco tradicional, quem é o alvo da responsabilização solidária na economia do amanhã?
Caramba! É um horizonte que sugere que os legisladores vão ter que buscar formas ainda mais inusitadas de rastrear o ilícito. Isso prova que a adaptação das leis será sempre uma corrida contra a criatividade de quem busca fraudar o sistema.
O direito está sempre correndo atrás da tecnologia.
Sim, a evolução da máquina de diagnóstico vai precisar acompanhar a própria evolução do paciente corporativo. Fica a reflexão para quem acompanha esse mercado. Muito obrigada pela companhia neste mergulho profundo no arcabouço legal anticorrupção. Continuem examinando as fontes, continuem questionando as estruturas e até a próxima investigação detalhada.